bom dia. Eu gostava de os cumprimentar e de agradecer a disponibilidade para estarem hoje aqui connosco a falar de um projeto que tem sido muito falado nos órgãos de comunicação social e é também para nós muito importante perceber como é que este projeto Crença se desenvolveu, como é que iniciou e, ao fim e ao cabo, o que é que se pretende, além de tudo o que já está em curso, quais são os objetivos finais do projeto, se está datado no tempo. Portanto, gostávamos de perceber melhor os objetivos e o funcionamento e esta ligação extremamente importante da universidade às populações locais, no sentido de ajudar a dinamizar e a reforçar a coesão social e o tecido também social e cultural local, valorizando deste modo coisas extremamente importantes ao nível da nossa cultura local e que, se não fosse através de ligações como esta, muitas delas poderiam perder-se um pouco e, portanto, eu gostaria de vos felicitar desde já pelo trabalho que têm feito e, para nós, aqui no âmbito desta comissão e no âmbito, sobretudo, deste relatório da ciência, elegemos um conjunto de projetos ao nível de todo o país. Ainda agora saíram também professores, investigadores e empresários da região de Bragança, que nos vieram dar conta da ligação da inovação ao empreendedorismo local. Tivemos também esta manhã a Associação de Mulheres Cientistas para percebermos, e eu fico muito agradada com o facto desta equipa ser constituída por homens, mas também por mulheres. Às vezes as equipas são todas masculinas e a renovação e a integração da perspectiva de género é um sinal de modernidade e de justiça. Não é só de modernidade, é de justiça, porque as mulheres são altamente qualificadas e têm também que ter oportunidade para integrar os projetos e, portanto, é com muito agrado que vejo uma equipa mista, porque a diversidade das equipas introduz desde logo também qualificação aos projetos. Nós temos uma audição limitada no tempo, durante uma hora. Dar-vos-ia uma palavra num primeiro momento para fazerem a vossa apresentação inicial, depois passaria a palavra às minhas colegas deputadas, a quem também quero agradecer a presença. Já vamos numa manhã muito longa e a resistência, mas é também este o nosso dever e, sobretudo, o nosso interesse neste contacto que o Parlamento também tem que ter e tem que ser cada vez mais reforçado com aquilo que de melhor está a acontecer no nosso país. Depois terão uma intervenção final e, com estes três tempos, esgotaremos seguramente o nosso tempo. Passava então a palavra ao Sr. Coordenador do projeto, ou a quem entender, eu aí não vou ser eu a dar a palavra, pedia para fazer esse trabalho por mim, dado que percebe melhor quem é que pode ou não intervir.
Muito obrigado, bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao projeto de Crença. Portanto, conosco, neste grupo, vem o Sr. Vereador da Cultura da Câmara de Olé, que também irá dizer algumas palavras, e o Sr. Coordenador Técnico deste projeto, que é o Engenheiro João Ministro, e não pôde vir o Coordenador Científico da Universidade do Algarve, que é o Professor António Covas. Portanto, eu sou da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, que tem sede em Crença. Este projeto, denominado Projeto de Crença, é um projeto de conjunto, portanto, da Fundação Manuel Viegas Guerreiro com a Universidade do Algarve. Portanto, foi um desafio que nos lançaram e que o Engenheiro João Ministro irá detalhadamente explicar o que é que consiste e o que é que fizeram até agora e o que é que se prevê fazer daqui para o futuro. De qualquer forma, são 9 jovens, oriundos da Universidade do Algarve, todos, como disse, alguns deles com mestrado já feito, outros a fazer o mestrado, portanto, são todos licenciados de áreas diferentes, irão ver quais são as áreas, e, portanto, durante 9 meses estiveram a residir numa aldeia, a aldeia que é Crença, é uma aldeia do interior do Conselho de Olé. Portanto, é uma aldeia que tem vindo a perder população ao longo dos últimos anos, portanto, não é muito distante do litoral, mas no Algarve há 2 Algarves, há um Algarve do litoral e um Algarve do interior, portanto, com pouca gente e com poucos jovens, a população muito envelhecida, e perdeu vitalidade. As pessoas foram saindo, foram indo residir para outros sítios e não há trabalho, não há sítios, embora seja uma terra com muitas potencialidades, como poderão ver, e todos eles estão animados e cheios de vontade de continuar. Apenas falta aqui uma pessoa, são 9, estão aqui 8, falta 2 pessoas, portanto são 9 jovens. Durante estes 9 meses viu-se aquela terra, enfim, ganhou uma vida nova, como provavelmente puderam constatar através dos meios de comunicação social, de que têm sido, digamos, muito nossos amigos, que têm acarinhado muito este projeto e que lhe deram uma grande promoção e projeção. Isso fez com que, naturalmente, tivéssemos alguns apoios também, mas nem tantos quanto seriam desejáveis. E que vamos precisar também daqui para o futuro, porque não é fácil, sobretudo para eles, passado 9 meses, criar o seu próprio emprego, dedicarem-se a projetos com sustentabilidade para poderem vencer. Mas eles estão cheios de ideias, têm projetos muito interessantes, como poderão ver, e penso que este primeiro, a primeira fase, porque foram 9 meses, já terminaram agora no dia 31 de maio, portanto vamos entrar na segunda fase, eles já estão a trabalhar. Parece que a vontade deles é de continuar lá, o que é de louvar. E, portanto, era isto em primeiro lugar que queria dizer. Não sei se o seu vereador de Cultura quererá dizer alguma coisa.
Sim. Eu esqueci-me de referir também esta ligação extremamente importante com as autarquias, que de facto é.
E a Junta de Freguesia.
E a Junta de Freguesia. Faz favor.
Muito bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui. E quero agradecer o convite da senhora deputada para nós virmos aqui apresentar o projeto de Crença Parceria da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, Universidade do Algarve, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e depois um conjunto de entidades que se associaram, da qual a Secretaria de Estado da Economia, que deu o alto patrocínio e que veio, no fundo, também dar aqui uma validação ao projeto. Ora bem, Crença é uma pequena aldeia que está a 10 km de Loulé, portanto, sede de concelho, estará a 20 km da dinâmica económica do concelho, que é o turismo. O concelho de Loulé vive essencialmente do turismo. Com esta crise que se iniciou em 2007, está a atravessar, de facto, também uma crise, concretamente na área imobiliária, que tem reflexos no turismo. Uma freguesia tem 759 habitantes, é a segunda freguesia mais pequena do concelho, já esteve muitos habitantes. Tem uma escola primária com cerca de 14 alunos no primeiro ciclo. É uma das escolas que está em risco de desaparecer, portanto, estamos a falar de 10 km da sede do concelho, onde há boas acessibilidades. De facto, não se tem conseguido, obviamente, por os mecanismos e instrumentos de planeamento, levar pessoas para lá. Portanto, é difícil construir, está na zona Natura 2000. Portanto, é uma zona extremamente rica em património natural, portanto, desde a própria arquitetura, os próprios recursos, o recurso hídrico é rico, tem muitas fontes, a água, é lá que se inicia o aquífero Crença Silves, que é no fundo uma barragem no solo do território. Em termos de património cultural, também é rico, com uma igreja matriz, e agora, muito recentemente, inauguramos o Polo Museológico da Água, portanto, para valorizar o recurso de água, que é extremamente rico. Para além disso, temos uma área protegida, que é da Fonte da Bonémola, e na área do turismo, já há cerca de 20 anos, há a pretensão de criar um resort, obviamente, adaptado ao local, portanto, naquela zona. Portanto, a atividade económica é essencialmente agricultura, agricultura, pronto, tradicional, muito assente na família, que desenvolvem as suas atividades. A perspectiva da autarquia, quando foi colocado este desafio, em primeiro lugar, é combater a desertificação que existe na área. Segundo, encontrar atividades que não sejam fora do normal, que haja inovação baseada na tradição, ou seja, a sustentabilidade da atividade. Estimular também a massa crítica local, com estes jovens licenciados, vem enriquecer, de facto, o tecido social da freguesia. Depois, passar da teoria que eles adquiriram na universidade à prática, um dos slogans é da teoria à prática, e criar uma dinâmica local, e isso foi conseguido nestes últimos 9 meses, desde o aparecimento do mercado, um conjunto de conferências que houve, e sempre relacionadas com a população. Portanto, houve fórum da população, houve aqui uma aproximação entre a população e os jovens. Portanto, da nossa parte, a autarquia, nós vemos isto com bons olhos, obviamente, desde a primeira hora que apoiámos. Gostávamos que o projeto não ficasse por aqui. Um dos objetivos é que um destes jovens fique lá a residir, porque para já era já uma vitória, porque a tendência é as pessoas a saírem de lá. Portanto, se eles ficassem por lá, mesmo a criar a sua atividade profissional, criar a sua família, era uma vitória. Neste momento, era uma vitória. Pronto, era isto que eu dizia nesta primeira intervenção, depois poderei esclarecer algumas questões que as senhoras deputadas quereram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então a palavra à senhora deputada Maria José Castelo Branco, da PSD.
Antes de mais, quero agradecer a presença de todos e realmente, ainda há pouco estava a comentar com a senhora deputada relatora, que por acaso assisti, vi um documentário na televisão sobre o projeto e eu dei-me vontade de agarrar nas malas e ir para lá, achei aquilo animadíssimo. E gostei, que foi, agradou-me particularmente um aspecto que não referiram, que foi a relação com os residentes.
Sim.
Achei muito curioso a envolvência, a animação, quer dizer, era mesmo revitalizar aquela gente. Que é este aspecto, afinal de contas, que eu acho que também é importante, não só o combater a desertificação, mas dar-lhes outra tónica e motivá-los, e achei muito curioso porque mostrava uma série de senhores já com uma certa idade e ao lado deles todos a trabalhar, não era? E a ensinar, e a aprender e a ensinar, que é sempre isso que é importante, até porque há um outro aspecto, que é ao sair das faculdades... Éramos e somos todos uns teóricos fantásticos, não é? Falta depois a componente prática e aprenderem também a valorizar o conhecimento empírico, que é muito essencial. De certeza que já tiveram a oportunidade de constatar. Agora, eu gostaria que nos dessem a ideia de, é ótima a ideia, realmente o revitalizar as nossas pequenas aldeias, daqui para a frente, como é? Vão continuar ali, o restilho, digamos, passo a expressão, está lançado. Agora, e agora permita-me fazer o trocadilho, o projeto do ministro ou o ministro do projeto vai avançar para outras aldeias, de certeza, com igual potencial. Consideram que realmente também por parte das autarquias estão prontos a receber e dar aso a outros projetos do género. Em termos também, pronto, está lançado para estes jovens, vão continuar esta ideia? O que é que têm em mente para o futuro também?
Antes de mais, muito obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Enfim, eu tinha aqui uma apresentação, mas acho que vou deixá-la para se quiserem mais tarde. Posso-vos deixar a apresentação, se for necessário? Não, eu só queria, enfim, há aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem que são muito interessantes de focar e que têm a ver com a questão, já se falou basicamente de tudo o que eu tinha aqui na apresentação, queria-vos só talvez mostrar algumas imagens e alguns dos projetos que estão a nascer. Mas eu penso que a ideia, o cerne do projeto, assenta em dois problemas. A desertificação, que já aqui se falou, e a questão da empregabilidade dos jovens universitários. E, portanto, nós, desde o início, sabemos que existe um conjunto de territórios pelo país inteiro que tem muitos recursos e tem muitas potencialidades que precisam de ser trabalhadas. E, por outro lado, sabemos que existem muitos jovens que acabam a universidade e que têm muitas capacidades e têm falta de oportunidades para pôr os seus conhecimentos em prática. E, portanto, a ideia deste projeto, que neste momento já está a ser replicado nas outras partes do país, ainda agora está a decorrer neste momento uma... está a ser desenvolvido a base de um projeto nas terras de Gerais de Lima, portanto, Viana do Castelo, e há outras ideias iguais a estas a serem preparadas em Ponte Lima, Barrancos, Viseu, em Faro, e, portanto, isto está-se a tornar interessante do ponto de vista, está-se a replicar um pouco pelo país, porque, de facto, as universidades viram aqui uma oportunidade interessante para pôr em prática aquilo que foi desenvolvido em termos teóricos durante os anos dos cursos. E, portanto, como eu dizia, a ideia é muito simples. Se nós temos territórios que precisam de gente nova, com capacidade, e se há gente nova a sair da universidade sem oportunidades, porque é que não pegamos num grupo de jovens e pô-los num território durante X tempo, durante o qual eles têm que desenvolver ideias que sejam viáveis? Porque há aqui uma questão que me parece muito importante, que é as ideias que saem daqui têm que ser viáveis economicamente. Eles têm que ser capazes, no final, de ter uma ideia sólida para suportar o seu próprio emprego. Portanto, esta é a essência do projeto. E se nós conseguirmos fazer com que alguns projetos tenham essa vertente consolidada, então acho que estão criadas as condições para que eles se fixem no território. Porque se eles, de facto, não criarem o seu próprio emprego ou a sua oportunidade de criar um emprego, então eles chegam ao fim do período e vão-se embora. E, portanto, são estas as bases do projeto. E, portanto, o que nós fizemos? Temos um território, sabemos que o território tem muitas potencialidades, e temos universitários da Universidade do Algarve que estão, enfim, com vontade de trabalhar. Pegámos num grupo de jovens de áreas completamente diferentes. Nós temos pessoas da área de marketing, temos uma pessoa da área de gestão, agrónomos, engenheiros de ambiente, biólogos, arquitetos, um designer e um engenheiro biológico. Portanto, pegámos em novos jovens, eles não se conheciam, colocámos-los numa aldeia e, a trabalhar em rede, eles tinham que desenvolver projetos. Na expectativa que, de facto, o território lhes dê as oportunidades de projetos de continuidade. E, portanto, basicamente foi isso que nós fizemos. Eles foram para Querência em setembro do ano passado, organizámos-los em grupos de trabalho temáticos, de acordo com a sua área de formação, todos a trabalhar em rede. Portanto, para vos dar um exemplo, vou-vos mostrar aqui umas imagens. Isto é um dos terrenos, um dos primeiros trabalhos que nós conseguimos fazer em Querência foi constituir um banco de solos. E, nesse aspecto, tivemos aqui uma relação muito próxima com as pessoas de Querência, os habitantes que nos cederam os terrenos gratuitamente para nós recuperarmos os terrenos. E, portanto, para terem uma ideia, nós juntámos uma bolsa de terrenos com mais de 30 hectares no presente momento. Alguns já estão a ser produzidos. Portanto, são algumas imagens de um terreno que recuperámos. Portanto, a imagem anterior era o terreno como estava. Entretanto, começámos a recuperar. Isto sempre feito pelos jovens, instalação de rega, atividades agrícolas envolvendo sempre as pessoas, porque as pessoas participaram nas atividades, produção, instalámos uma estufa, cá está a estufa, instalámos um viveiro de várias plantas e começámos a produzir e a vender. Portanto, chegámos inclusivamente à parte de comercialização, que foi muito importante. Nós percebemos como é que funciona a dinâmica comercial. Temos uma parceria com um hotel que nos está a comprar alguns produtos e temos alguns restaurantes que nos vão pedindo coisas. E, portanto, dentro da linha agrícola, as coisas, de facto, foram interessantes. E para dizer o quê? Para dizer que enquanto uns produziam, os outros desenvolviam a parte do logotipo, a embalagem, toda a linha de marketing e comunicação. E, portanto, o trabalho em rede, neste caso, foi sempre muito importante. Entretanto, desenvolvemos uma atividade que está a ter bastante repercussão, que foi um mercado de Querência. Enfim, já fui falado muito e que está a ser um sucesso. Ontem, este fim de semana, fizemos o primeiro mercado de Querência em Vila Moura. Portanto, pegámos no mercado da aldeia e pusemos no maior centro turístico do Algarve, lá no meio mesmo, na Marina, e, portanto, agora, enfim, não havia mercados de Querência, agora temos dois mensais, e, portanto, e foi muito bem acolhido, e agora querem que nós façamos também lá um mercado mensalmente de Querência em Vila Moura, enfim, vamos ver se conseguimos, e, portanto, isto criou aqui uma dinâmica muito interessante e também serviu de forma a comercializar produtos. Isto sempre na lógica de comercializar e de conseguir algum rendimento para aquilo que são os produtores locais. E, portanto, enfim, tivemos um cuidado com a imagem do projeto, desenvolvemos toda uma linha de comunicação. Depois, entretanto, temos alguém a trabalhar na área da arquitetura, que é o João, que está cá, que, inclusivamente, já começou a receber contactos de potenciais clientes para desenvolver o seu trabalho. Ainda hoje estávamos a falar nisso, não é? E, portanto, a jardinagem, numa vertente de sustentabilidade, poupança de água, plantas autóctones, portanto, é sempre a lógica da sustentabilidade e também ambiental. Toda a parte de marketing, que é o Luís, que está cá também, que é o nosso designer, desenvolveu toda a parte de comunicação. Enfim, isto foi um trabalho feito para um restaurante, isto é o nosso site. Depois houve um trabalho feito ao nível da inovação agroalimentar por uma jovem que não está cá e que desenvolveu dois produtos interessantes. Uma é uma barra energética com produtos locais, feita à base de amêndoa, alfarroba, mel e figo. Basicamente é uma pequena barra altamente calórica para desportistas, feita só com produtos locais. E posso-vos dizer neste momento que já temos uma empresa que quer comercializar a barra, porque viu aqui o potencial, não é? O Algarve tem dezenas ou centenas de provas desportivas todo o ano, BTT, caminhadas, enfim, futebol, rede e tudo por aí fora. E, portanto, desenvolvemos o produto, isto em parceria com a Universidade do Algarve, sempre com a Universidade do Algarve. E aqui a ligação à Universidade foi muito importante, porque isto enquadra-se dentro dos cursos de engenharia alimentar. E aproveito para abrir aqui já aqui uma ressalva, um parênteses. Um dos problemas que nós, enfim, um dos problemas que ainda continua a existir, penso eu, é este afastamento entre as universidades e o mundo real. O mundo real no sentido em que muito do trabalho científico desenvolvido na universidade fica lá dentro. E este caso da barra energética é um exemplo. A Universidade de Algarve tem um departamento de engenharia alimentar a funcionar já há vários anos. E os jovens, quando acabam o curso, têm que desenvolver um novo produto alimentar. E há dezenas de projetos que foram desenvolvidos pelos jovens que estão nas prateleiras. Ficam nas prateleiras. E o que nós fizemos, basicamente, foi... Fomos à prateleira, né, ao armário que lá existe, está cheio de relatórios, e recuperámos alguns que nos pareceram mais interessantes. E este era um deles. Portanto, este projeto da barra energética foi desenvolvido por um grupo de jovens da Universidade do Algarve de Engenharia Alimentar, no final do curso, ficou na prateleira e nós recuperámos, testámos e neste momento já temos um comprador. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, este projeto também tenta romper um pouco, ou pelo menos aproximar mais aquilo que é o conhecimento desenvolvido na universidade e o mundo real. E eu continuo a achar que, de facto, há aqui um fosso grande que tem que ser ultrapassado. Enfim, trabalhámos na parte de queijaria, atividades turísticas, enfim, eu não vou alongar muito mais. Neste momento, o que é que está a acontecer? Chegámos ao fim dos 9 meses, todos eles identificaram um conjunto de projetos que eles querem desenvolver nas várias áreas, alguns mais avançados do que outros. Há aqui uma senhora de gestão que ajudou-os a desenvolver os planos de negócios e, portanto, neste momento estamos na fase de reflexão. Neste momento estamos de férias. Tivemos 9 meses intensivos e agora estamos numa fase de reflexão e de férias. Embora com coisas já marcadas para este mês, mas pronto. E, portanto, eles têm os seus próprios projetos, estão a desenvolver os planos de negócios, estão a melhorá-los. Alguns estão a preparar candidaturas de instalação de jovens agricultores, que irão avançar mais tarde ou mais cedo, enfim, alguns deles estão aqui. Nós, enquanto organização, queremos continuar com este projeto, portanto, temos que dar suporte ainda a estes jovens. Sabemos e temos a noção que temos que suportá-los ainda durante uma fase. E estamos a ponderar uma candidatura ao PO Algarve, ao CREN, para dar suporte a estas pequenas empresas. Estamos a trabalhar com parceiros ao nível nacional para suportar também aqui um conjunto de ideias novas que surgiram, nomeadamente com a Portugal Telecom, ao nível de tecnologias. Temos um projeto com a PT ao nível de tecnologias aplicadas ao mundo rural, um portal de vendas, por aí fora. Estamos a dar algum apoio a projetos que vão nascendo um pouco pelo país. Portanto, neste momento está a ser desenvolvido um em Viana do Castelo, já onde estão a recrutar uma equipa. Mas ainda no domingo, por exemplo, tivemos uma pessoa da IDEA no mercado de Vila Moura e também estão a começar um projeto na zona do Alqueva. E, portanto, aqui o efeito replicador está a acontecer, o que é interessante, e nós neste momento estamos a trabalhar com eles no sentido em que eles consigam pôr em prática as suas ideias. E pronto, e nós acreditamos muito nesta abordagem porque achamos que, de facto, eles são muito jovens, alguns têm 22 anos, outros têm 25, 26. Alguns acabaram o curso há pouco menos de um ano e, portanto, temos a noção que eles, de facto, têm que ter muita prática ainda, mas conseguimos, de alguma forma, durante os 9 meses, aprofundar o conhecimento dele em termos de práticos. Portanto, temos aqui jovens que, se calhar, nunca tinham pegado uma enxada ou mal e que, neste momento, já estão a gerir hortas, não é? Temos pessoas que desenvolveram o seu conhecimento à volta do trabalho que foi feito, identificaram projetos, e agora há que pô-los em prática, mesmo sabendo que não estamos numa época muito fácil, não é? Mas eu acho que há aqui projetos interessantes e as oportunidades surgiram ao longo do processo. Alguns deles, inclusivamente, como é o caso da Sara, que é de marketing, e do Luís, de design, estão já a trabalhar para uma empresa que os contratou para fazer toda a linha de comunicação de uma pastelaria, porque viram o trabalho deles durante o processo e já começaram a contactá-los. E, portanto, eu acho que, enfim, modéstia à parte, não é? Porque sou suspeito, acho que esta abordagem é muito interessante, porque, de facto, nós conseguimos pôr os jovens diretamente no território e a recuperar aquilo que o território tem. E o caso de Carença, enfim, há muitas crianças pelo país, a Carença tem inúmeros recursos que podem ser potencializados. Tem que ser com este tipo de pessoas. E quando me perguntam porque é que fomos para este tipo de abordagem e não fomos para outro tipo de abordagem, isto por uma explicação muito simples, porque estes jovens ainda não estão, desculpem a expressão, viciados. Portanto, têm a capacidade de trabalhar aos fins de semana, fora de horas, quando for necessário. Têm ideias muito diferentes e criativas que é muito importante para conseguir dar a volta aos problemas que já existem. E não estão presos, e eu agora aqui faço aqui um, enfim, não me entendam mal, não estão presos a questões políticas, nem burocráticas, nem... E, portanto, eu penso que este tipo de público é muito interessante, é o público necessário para este tipo de abordagens. E, pronto, acho que já falei demasiado, não sei se respondi às questões, mas, pronto, neste momento nós queremos continuar com o projeto, portanto, vamos dar suporte às iniciativas, vamos iniciar uma segunda fase de recrutamento, mesmo para a criança. Identificamos aqui algumas áreas que temos que continuar com mais pessoas. A parte da alimentar, por exemplo, é uma parte muito interessante, porque há muitos produtos novos que nós podemos desenvolver e que conseguimos facilmente arranjar pessoas que queiram comercializar. E acho que há aqui um potencial enorme, à volta nesta área, acho que há um potencial enorme. Depois, na parte da agronomia, o Tiago, que é um dos agrónomos que está aqui, e o Francisco não pôde, coitados, têm mais de 20 ou 30 hectares em mãos, não conseguem dar resposta a tudo. E, portanto, vamos angariar mais agrónomos para dinamizar a parte agrícola. E a parte agrícola, que é aquela que muitas das pessoas pensam que é a mais complicada, nós conseguimos, de facto, em 9 meses, testar linhas de comercialização. Têm que ser linhas muito especializadas, restaurantes, enfim, gourmet, agricultura biológica, e, portanto, acreditamos que há aqui viabilidade. Mas, pronto, isto agora é uma questão de contas, uma questão de planos de negócios, mas eu penso que agora eles têm as suas próprias ideias e é por aí que vamos trabalhar. Não sei se respondi mais ou menos.
Muito obrigada. Claro que sim. Eu gostava de ouvir os jovens, não é? De perceber como é que sentem o projeto, como é que se envolveram nele e como é que veem o desenvolvimento futuro deste projeto, em termos de se quererem continuar a envolver nele, mesmo já não estando no projeto, portanto, a um outro nível, ou levar, eventualmente, esta experiência para um outro local. Gostava muito de vos ouvir, sem ordem, como queiram, de uma forma um bocadinho aleatória.
Bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite. Bem, basicamente, nós todos respondemos a um edital que foi publicado e, a partir daí, não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer. A parte mais importante foi criarmos logo de imediato uma ligação com o território e com as pessoas que lá viviam para compreendermos exatamente as necessidades que eles tinham, porque não poderíamos ir para lá com ideias que eles próprios não concordassem ou não achassem que seriam viáveis naquele território. E acho que essa parte foi a mais importante. Como o projeto é um projeto piloto, levámos cerca de 1 mês, 2 meses até compreendermos tudo o que era necessário fazer e, a partir daí, fazer um escrutínio das ideias que iriam ser levadas a cabo nos meses. Para além disso, acho que foi muito importante esta parte de sermos uma equipa multidisciplinar em que o conhecimento de cada um vai se interlaçando e vamos aprendendo um pouco com todos. Pronto, eu, quer dizer, sou de marketing e neste momento sei alguns nomes de libelas e libelinhas, graças à minha colega de biologia. Eu acho que isto é importante porque é uma nova escola. E por vezes no ambiente empresarial não existe esta troca tão profunda de conhecimentos. Isto também foi um pouco favorecido pelas nossas rotinas semanais, porque tínhamos sempre uma reunião à segunda-feira de manhã em que todos sabiam um pouco do que é que os outros andavam a fazer. E, portanto, é importante acompanharmos os projetos de cada um, porque também vamos estar diretamente ou indiretamente ligados a eles. Pronto, da minha parte, por exemplo, quer dizer, uma colega de arquitetura, se quiser contactar um cliente ou algo do género, ou ele provavelmente vem falar comigo e eu tenho de saber o que é que ele procura ou não procura e tentar ajudá-lo. Portanto, também passa com a minha colega de gestão. Portanto, isso também foi muito, muito importante para nós. Depois também estivemos a viver juntos, os nove, em crença, que favorece elos, que amizade e acho que principalmente não é só a nível profissional, mas a nível pessoal, entre ajuda, que é muito importante quando, como o João referiu, trabalhamos fora de horas ou em fins de semana e sabemos que temos lá os nossos colegas para nos apoiar e para levar a cabo todas as tarefas que temos. A parte mais importante era termos uma missão, cada um tinha uma missão individual, e depois havia uma missão de grupo. E era o mais importante para nós não nos esquecermos do que nos tínhamos de focar. Da minha parte, por exemplo, era a promoção principalmente dos produtos regionais e desenvolvimento de iniciativas e a promoção das iniciativas ligadas à crença. E daí surgiu então a parte do mercado de crença, que é um dos eventos com mais visibilidade, desde outubro que tem-se realizado e agora que tem esta nova fase que foi falado. Chegámos a levar o interior ao litoral, portanto é muito importante. Estes produtos não ficaram esquecidos e agora são desejados numa outra zona. Mas para isto tudo acontecer temos de manter a população muito, muito perto de nós e também satisfeita com o que estamos a fazer. Tem de haver uma comunicação, porque são eles que, por exemplo, fazem o mercado, são eles que fornecem os produtos, são eles que estão nas bancas. Embora nós, por exemplo, uma das bancas que nós temos, nós vendemos os produtos da terra por eles, para ajudarmos um certo associativismo, mas não direto, em que nós dizemos, bem, traga as vossas coisas, não precisa se preocupar que nós vendemos e depois nós damos a parte a eles. E, portanto, acho que o saldo é bastante positivo e acho que principalmente foi conhecer muitas pessoas que trabalham há muitos anos no território e que estão envolvidas em crença ou nas freguesias que estão em redor e compreender tudo o que é preciso e percebermos que 9 meses não são nada, que há muito por fazer ainda e que pronto, tivemos um estágio, mas que é complicado com a nova política de estágios, conseguimos juntar dinheiro suficiente para nos lançarmos individualmente ou com um projeto e mantermos. Portanto, acho que também é importante apoiarmos este género de projetos e jovens como nós, pronto. Porque ainda existe muita coisa para fazer. É isso mesmo. Pronto, não sei se alguns colegas meus querem falar.
Vou colocar uma questão. Eventualmente, a sustentabilidade de um projeto desses seria desejável, não? Autossustentabilidade.
Sim, sim, sim. Por exemplo, o mercado, sempre procurámos que houvesse. Nós pedíamos sempre 10% da comissão dos produtos que eram vendidos, exatamente para ajudar a sempre realizar mais mercados. Portanto, sempre procurámos a vertente de sustentabilidade. Claro que existem ideias que, por vezes, precisam de um pouco de um arranque para dar início, mas temos procurado sempre. Aliás, a maior parte de nós, desde o início, focámos muito em atividades, como, por exemplo, dia ativo, atividades de educação ambiental, com as minhas colegas, e tudo isso traz retorno imediato financeiro para o projeto, para nós continuarmos a realizar mais iniciativas. Portanto, houve sempre uma preocupação dessa parte.
Muito obrigada. Não há mais nenhum jovem que queira falar? Homem ou mulher? Estejam à vontade. É uma oportunidade. Não se envergonhem, porque quem faz um projeto com esta qualidade não pode ter vergonha. Tem que o
posso falar,
projetar,
então.
Não é?
Pois eu sou arquiteto paisagista e uma dos futuros projetos das microempresas estão a ser do projeto de crença. Será nesse caso minha e de um colega meu. Pronto, neste caso, o Algarve nos últimos 30 anos teve um desenvolvimento turístico, como vocês sabem, enorme, e houve uma construção de jardins enorme também, e que hoje chegámos a uma altura em que tanto as câmaras municipais como os clientes privados, hotéis, campos de golfe, debatem-se com grandes gastos de água, grandes gastos económicos, também grandes impactos ambientais. E eu tento um bocado contrariar isso através da reconversão desse tipo de jardins, quando as pessoas têm esse tipo de queixas, em jardins mais sustentáveis, utilizando as plantas autóctones da região. Aquela zona é muito rica em termos de flora autóctone. Só que muitas vezes os meus colegas arquitetos paisagistas defendem sempre a utilização da flora autóctone, só que muitas vezes queremos encontrar em viveiros e não existe, simplesmente. O que encontramos na maior parte dos viveiros, a produção é de plantas exóticas. E eu também pretendo um bocado explorar isso através de uma candidatura à instalação de jovem agricultor, um viveiro de plantas autóctones também, que seja também um apoio para a empresa, no fundo, não seja só os projetos, mas controle também a própria produção das plantas. E eu sou de lá, sou o único dos jovens que era de crença, e pretendo com isto continuar fixo, porque desde que acabei o curso, depois tinha nada a trabalhar como freelancer, pronto, sempre deslocado de casa, como é óbvio, e isto para mim foi quase um privilégio poder trabalhar ao lado de casa, no fundo. E pronto, e atualmente, apesar de não ter ainda havido grande divulgação dos serviços da minha empresa, já estamos a receber contactos de pessoas que acham que o seu jardim realmente está a gastar muita água. Pronto, um relevado requer rega praticamente diária nesta altura, no verão, então no Algarve, estamos num ano de seca ainda por cima, e um jardim deste género requer uma vez por semana no primeiro ano até as plantas se adaptarem, e depois no segundo ano praticamente não requer rega. E isso representa grandes poupanças, no fundo.
Posso? Só uma coisinha. No outro dia também vi a publicidade a um evento em Ponte de Lima, nos Jardins.
Sim, Festival de Jardins, sim.
Que eram quase todos estrangeiros que estavam lá a expor. E que achei muito curioso que tinham precisamente uns modelos, uns projetos, os jardins comestíveis.
Uhum. Pois é, é mais uma versão.
Eu salientava, de facto, esta excelência da rede e da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade e esta possibilidade de, em locais muito desertificados, se poder proceder a uma revitalização do tecido, qualificando recursos através da injeção de capital humano novo e inovador. Eu acho que isto é uma experiência única, que devia estar todos os dias nos telejornais, não temos aquelas desgraças que temos, sempre a invadir-nos as nossas casas, embora a informação também é sempre muito importante, mas esta informação que contribui para o desenvolvimento não é tão valorizada como outro tipo de informação. De facto, temos aqui uma excelência. Eu acho que este projeto, eu já tinha conhecimento de algumas questões, mas depois de vos ouvir, ainda fiquei mais entusiasmada. E gostava de fazer esta pergunta ao Sr. Vereador. Depois desta experiência, como é que a autarquia pode aproveitar esta experiência também para desenvolver noutras freguesias, ou até no concelho como um todo, não é? No sentido de introduzir aqui novas dinâmicas, novas ligações de agentes novas a agentes velhas, a agentes mais antigas, novas ligações de sítios mais rurais também aos sítios urbanos. Eu acho que há aqui um potencial absolutamente extraordinário numa malha que cruza saberes diversos, mais modernos, mais tradicionais, sei lá, aqui picos de cruzamento absolutamente únicos e inovadores. E isto não pode morrer, eu acho que isto não pode morrer, não sei qual é o tempo previsível, porque 9 meses, dizem 9 meses, eu acho que fazer isto em 9 meses é de facto extraordinário. se não me tivessem dito o tempo, eu achava que isto demorou anos, mas em 9 meses eu gostava de ouvir, e seguramente irei a crença um dia destes, só do ponto de vista pessoal, já não tanto aqui como relatora, mas para falar com agentes de crença e perceber como é que elas vivem este projeto. Seguramente vivem-no com o entusiasmo com que vocês falam dele. E para as nossas, eu também sou de uma zona do interior, rural, percebo bem como é que as pessoas do mundo rural estão a viver estes momentos difíceis e sem terem projeto nenhum para o desenvolvimento das suas terras e para a fixação dos seus jovens, muitos deles que querem viver nas terras onde nasceram, mas porque não existem oportunidades, têm que fazer outras coisas, muitos até, como sabemos, estão a emigrar, não por vontade, e esse tipo de imigração eu acho que é bem-vinda, mas por dificuldade e por ausência de oportunidades no nosso país. Portanto, eu gostava de perguntar ao Sr. Vereador, depois desta experiência de excelência, como é que a autarquia, que a autarquia é sempre o nosso poder local mais próximo das comunidades, eu também tenho grande experiência de trabalho com autarquias, ao nível de outros projetos, não destes, mas ao nível da promoção da igualdade de género, percebo-me que, de facto, esta ligação, esta proximidade é central. Como é que a autarquia, depois desta experiência, pensa reorganizar, se é que assim se pode dizer, todo aquele tecido do concelho? E uma questão também para a universidade. Depois de crença, vai haver outros projetos? Eu vi que, de facto, não têm financiamentos comunitários. Portanto, é quase um projeto autossustentado por recursos nacionais, com alguns apoios do IFP. Serão seguramente poucos, mas também foram agora anunciados apoios para estágios de jovens, são sempre, e também outros houve no passado, aos quais as instituições recorrem. O que é que, depois disto, vão voltar a candidatar-se a outros projetos? O que é que vai acontecer depois deste projeto? E qual era o tempo limite para esta intervenção, se é que havia isso? Também gostava de que nos dessem algumas notas sobre isso. Passava-vos a palavra e, se não houver mais nenhuma intervenção das senhoras deputadas, finalizaríamos depois da vossa intervenção esta nossa audição.
Ora bem, da parte da autarquia, nós, portanto, este não é o primeiro ensaio, portanto, já houve vários ensaios durante vários anos, não é a única freguesia que tem problemas de desertificação, nós temos problemas de desertificação em 8 das 11 freguesias, portanto, ainda há uma mais complexa, que é juntamente com a fronteira com o Alentejo, com o concelho de Almodóvar, que é Meixial, que chegou até nos anos 50 cerca de 3 mil habitantes e agora estará na ordem dos 400 habitantes. Portanto, era lá que passava a estrada número 2, a estrada de ligação principal ao Algarve, e com a mudança da estrada para a IP1, toda aquela área ficou desertificada. Portanto, nós, este foi talvez o que tenha mais visibilidade, este projeto, também feito com a Universidade do Algarve. Mas já fizemos vários ensaios, particularmente na área da cultura, levando artistas para o local, começando a dinamizar a parte do artesanato, dando alguns aspectos contemporâneos a essa área. Eu particularmente tenho a percepção que é esta. Neste momento, as pessoas naturais destas zonas do interior, até os seus descendentes, a tendência é fugir para os centros urbanos. Aliás, em 2050, um estudo diz que 80% da população vai viver em cidades. Portanto, Portugal não foge à regra. As pessoas vão fugir para as cidades, vão fugir para o litoral. O regresso de população para o interior passa por pessoas que vão procurar outros conceitos de vida, conceitos da sustentabilidade, conceitos da agricultura biológica, sem perderem a noção da tecnologia, da inovação. Mas não será muito com os descendentes das pessoas de lá. Infelizmente, era interessante que voltassem, mas terá que aquilo que sentimos, as pessoas que estão a regressar para o interior ou que estão a ir para o interior, são pessoas que até têm a formação superior, que é estranho, são pessoas de formação superior, mas que procuram conceitos de vida diferentes daquilo que é habitual nas cidades, de grande pressão de consumo, da agitação, a pressão dos horários, pessoas que fogem a esse tipo de conceito de vida e procuram um conceito de vida mais virado para a natureza, para a paz. De facto, a nossa ideia é que, para já dar continuidade a este projeto em crença, dar corpo, ele ter mais resultados práticos e depois aí fazer, de facto, noutras freguesias do nosso concelho. Isso está nos nossos objetivos. E, para além disso, neste momento, outras localidades, outros concelhos procuram viver esta experiência ou tentar adaptar esta experiência e adaptar à realidade delas. E, de facto, houve aqui o sucesso disto, é a mistura que houve entre a universidade, porque houve também o empenhamento do Sr. Reitor da Universidade do Algarve, que faz parte da Fundação também e é descendente desta área geográfica, e a própria Câmara Municipal. Houve aqui uma convergência para que isto funcionasse, mas, é assim, para funcionar é necessário mecanismos financeiros para que tudo corra bem. Portanto, há um apoio da autarquia financeiramente, há um apoio também do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Agora, podia haver uma linha, não utilizando a linguagem bancária, mas uma linha de financiamento para este tipo de iniciativa, de adaptar. O Algarve está fora da área. Até neste momento está a ser discutido, né, por um Impulso Jovem. Não está dentro dos objetivos. Quer dizer, na altura, quando definiram isso, o Algarve estava confortável. Hoje, não. Acho que deve ser revisto, de facto, essa condicionante, porque, de facto, o Algarve está com uma taxa de desemprego extremamente elevada, e no Conselho de Loulé também. Nós temos perto de 4.500 desempregados inscritos no Centro de Emprego. É um dos concelhos com maior desemprego. De facto, é o concelho maior. É um concelho com 70 mil habitantes. Mas é necessário rever essa situação. E encontrar mecanismos, partindo desta experiência, para se aplicar em todo o espaço nacional. Acho que era uma boa iniciativa da parte da autarquia. De facto, nós estamos muito preocupados e somos muito sensíveis à interioridade. Demos todas as condições ao interior do Conselho de Loulé, com excelentes estradas, temos piso bom em todas as estradas. Quando foi possível transferir dinheiro do investimento que recebíamos e da receita que era gerada no interior, também investimos, gerada no litoral, investimos no interior e criámos um concelho homogéneo. Ele, de facto, é um concelho homogéneo em termos de investimento, com escolas novas. Montámos uma rede de escolas no concelho única, portanto, ainda hoje está a construir uma escola nova em Quarteira, uma escola profissional em Alten, que é no interior do concelho, e dando condições na área da cultura também, com polos museológicos em Alto, Crença, Salir, uma boa rede. Neste momento, o turismo natureza é algo que também é muito procurado na nossa região. Já vai tendo pessoas, há a Via Algarviana que passa por esta área geográfica, e isso disputa também o turismo de habitação, restauração, lojas de artesanato. Portanto, há uma dinâmica própria, portanto, não está fora. Muito obrigado.
Bem, eu
só interromper a senhora Presidente, assim, quero ficar aqui a falar, estávamos, pronto, para além de felicitar a todos, e antes de concluir, estava-se a falar exatamente dos apoios e do impulso da iniciativa de apoio promovida pelo Governo, e foi anunciada há instantes pelo Sr. Ministro Adjunto que todos os eixos serão aplicáveis também ao Algarve. E, portanto, acho que é uma boa informação, uma boa notícia, e, portanto, parabéns a todos.
Bem, eu não sou diretamente relacionado com a universidade. Eu estou, neste caso, sou o coordenador da parte da Fundação. De qualquer maneira, só queria aqui, então, relativamente às questões que colocou, dizer aqui três ou quatro coisas rápidas. Este projeto, este é um projeto ambicioso e também arriscado. E nós tivemos essa noção desde o início. Nós dissemos, eu trabalhei, antes de mais, só para dizer que eu trabalhei nos últimos anos muito no interior do Algarve, em projetos ligados ao desenvolvimento do mundo rural. E, para falar a verdade, permitam-me um pequeno desabafo, eu fartei-me um pouco do processo das candidaturas, porque são muito complexas, são muito morosas, enfim, uma pessoa envelhece. E, portanto, nós assumimos aqui um risco, foi, nós, quando começámos o projeto, dissemos, nós vamos avançar por quase iniciativa nossa e vamos tentar ir buscar apoios, sobretudo privados, não quisemos fazer candidaturas. E assim foi. A única candidatura que fizemos foi o IFP para as bolsas de estágio dos jovens, e o resto nós fomos conseguindo. Tivemos o apoio da Câmara, que não cobriu as despesas todas, e tivemos que ir buscar mais financiamentos. Tivemos um apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, tivemos um apoio financeiro da Caixa de Crédito Agrícola, ganhámos um prémio, tivemos o apoio da Onda em termos de equipamento, que foi fundamental, as maquinarias todas foram cedidas pela Onda, e só há coisa de um mês atrás é que finalmente conseguimos fechar o orçamento do projeto com o apoio da Caixa de Depósitos. Portanto, nós assumimos o risco. Sabíamos que isto não ia ser fácil, mas também achámos que um projeto destas características era tão importante que nós tínhamos que avançá-lo. E a Sara falou de uma coisa muito importante, foi, nós, desde o início, tivemos a preocupação de ir gerando algumas receitas para nós podermos ir fazendo coisas. Nós construímos uma estufa, organizamos os mercados, tudo, à custa muito das atividades que íamos fazendo para repor diretamente no projeto. Claro que a Câmara apoiou, obviamente, e espero continuar a apoiar, mas houve muita coisa que nós próprios fomos gerando receitas, cursos, passeios, e, portanto, é um projeto, de facto, foi e acho que ainda continua a ser arriscado um pouco por causa da questão dos financiamentos, porque não é fácil, não foi fácil e continua a não ser fácil conseguir apoios. Nós, para a segunda fase, queremos continuar a angariar parceiros privados que possam financiar, mas é um processo muito complicado. E é por isso que estamos a coassinar agora, de facto, a hipótese de uma candidatura para suportar os projetos deles. E, portanto, isso é uma das... Aliás, vamos ter uma reunião com a CCDR muito em breve, que é a entidade que gera o PO, não é? E, portanto, vamos analisar essa possibilidade. Embora, eu pessoalmente, não me agrade muito, porque eu sei que é um processo burocrático que uma pessoa vive só para aquilo. E, portanto, não é uma coisa que me agrade muito, mas teremos que fazê-lo, provavelmente. Mas se conseguimos envolver mais parceiros privados, para nós era muito importante. E já agora lanço aqui um repto, não é? Se tiverem a oportunidade de nos fornecer pessoas, potenciais contactos que se queiram associar ao projeto, teremos muito gosto e muito, muito prazer em receber mais privados, porque infelizmente a maior parte deles estão todos em Lisboa, não é? Mas pronto, a parte de financiamento é complicada, mas não foi por isso que nós não deixamos de fazer e queremos continuar a fazer e temos que conseguir arranjar mais apoios. Nos outros casos, nos outros projetos que estão a nascer ou no resto do país, eles juntam-se sempre o mesmo modelo. Há uma entidade sem fins lucrativos, uma fundação, uma associação, há uma entidade universitária e depois há os municípios. E há também privados que se envolvem logo no processo. Por exemplo, no caso de Gerais de Lima, que é um processo em Viseu, há uma cooperativa de produtores que já estão ligados diretamente ao projeto. E, portanto, eles próprios estão a financiar uma parte do projeto. E, portanto, eu penso que isto será uma parte importante em todos os projetos que se façam, que se envolvem os privados, desde que eles compreendam, obviamente, que ganham com o projeto. Enfim, eu queria só ainda referir que a próxima fase, nós agora vamos renovar o ciclo. E, portanto, nós vamos renovar o ciclo no sentido em que vamos recrutar mais pessoas e, portanto, vamos iniciar um novo processo de 9 meses. Em relação aos jovens, o prazo é, eu diria, quase ilimitado, porque, no fundo, nós queremos agora suportar as ideias que estão aqui. Algumas delas já estão a produzir resultados, já foram contactados para prestar serviços, há oportunidades e, portanto, vamos suportá-los e, obviamente, 10, 20, 30 anos, enfim, se conseguimos, de facto, que as empresas tenham sucesso e as atividades deles tenham sucesso, eu penso que agora não há aqui um prazo, não é? É o prazo deles conseguirem, de facto, desenvolver os seus trabalhos eventualmente, se for possível, se fixarem na aldeia. Há aqui uma questão muito importante que eu queria referir antes do meu tempo acabar, que tem a ver com a questão dos alojamentos. Não é, eu aqui discordo um pouco aqui do Sr. Vereador, permita-me esta... Não é que não tem a ver com as questões de Renatura, que não se poder construir, que não se faz com que as pessoas vão para lá. É porque há imensas casas abandonadas. O que há aqui, e eles podem testemunhar na primeira pessoa, é que há casas para alugar muito caras, há casas velhas em Ancarença que estão para alugar a 300 euros, quando a mesma casa em Faro está a alugar por 150 euros. E, portanto... Eu não sei como é que se resolve isto, sinceramente. Há muitas casas devolutas, imensas casas devolutas. Há pessoas que têm casas e quartos para alugar. A questão é que, de facto, os preços que eles praticam... Não sei se tem que haver aqui mais sensibilização, não faço ideia. Mas a verdade é que, por exemplo, eles agora, alguns saindo da aldeia, estão a viver em Faro, porque não conseguiam suportar as rendas. Nós conseguimos arranjar, inicialmente, uma casa para os 9. Mas, neste momento, eles agora estão em vários sítios. Portanto, saíram da casa, que também não era assim propriamente uma joia de casa, não é? Alguns deles gostariam de ficar lá, mas neste momento enfrentam esta questão. Enquanto não tiverem de facto o negócio, digamos, a prosperar, não é fácil pagar uma renda de 200, 300 euros, não é? Uma casa velha no campo. Portanto, há aqui este problema que eu não sei como é que se resolve. E era interessante também, de facto, nós pensarmos isto numa segunda fase. Mas pronto, queremos continuar e iremos, e esperemos que, enfim, daqui a uns anos possamos voltar cá outra vez com estes e outros jovens, não é?
Portanto, para terminar, a entidade que assumiu os riscos é a Fundação Manuel Viegas Guerreiro. A Fundação não tem muitos meios, não tem meios financeiros, porque a Fundação nasceu da vontade do seu patrono, que era o professor Manuel Viegas Guerreiro, e que foi um ilustre antropólogo e professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, que nos deixou um legado, mas cultural, em termos de documentos, e, portanto, nós temos muitos projetos para dinamizar aquela zona, e este projeto é um projeto da Fundação. Portanto, desde logo, há o problema dos financiamentos, que foi uma situação complicadíssima, ainda bem que se conjugaram uma série... Conjugaram-se, mas com dificuldade, não foi fácil arranjar as bolsas, ou o financiamento das bolsas, e o funcionamento de todos estes projetos. E, nomeadamente, agora os apoios a seguir. Portanto, nós lutamos sempre com dificuldades financeiras, como é natural. Vamos tentando, a custo, obter, até porque temos muito mais iniciativas, para além do projeto denominado Projeto de Crença. Este ano, inclusivamente, comemoramos o centenário do professor Manuel Viegas Guerreiro. E, portanto, há de haver um conjunto de iniciativas que irão complementar, até poderá, eventualmente, muitos destes jovens estarem envolvidos nesse dito centenário. E, portanto, nós estamos muito satisfeitos com este projeto. O projeto é para continuar, para iniciar novamente outros, e vamos, e estamos lá para isso. Muito obrigado.
Obrigado, resta-me agradecer a vossa presença, ao facto de se terem deslocado do Algarve até Lisboa. Agora as estradas fazem-se de uma forma muito ligeira, antigamente é que era mais difícil. E felicitar-vos mais uma vez, quer à Fundação, quer à Autarquia, quer também à Universidade, embora não esteja aqui o ponto de ligação, e aos jovens. Eu acho que terem a ousadia também, que não deixa de ser, de entrarem e arriscar um projeto destes, denota muito da capacidade que têm e da vontade de construir o vosso próprio futuro dentro do nosso país, arriscando e promovendo e ousando novas formas de estar e de viver na nossa sociedade. Das felicidades e muitos parabéns. Muito obrigada.
Muito obrigado. No último domingo. O mercado é o último domingo cada mês.
Eu faço férias no Algarve.
Então, vamos agora. Férias já está.
Sim, sim. O último domingo cada mês.
Estou convidada para ir à Crença.
Obrigada. Fica à vontade.